Olá a todos e todas, estamos agora começando mais esse projeto pessoal. Meu nome é Fábio Ribeiro e eu estou iniciando agora os trabalhos do canal Cético. Vou trazer conteúdo toda semana, espero que consiga fazer isso duas vezes por semana, na minha pretensão inicial. E eu vou trazer informações que vão transitar entre três áreas distintas, mas que se correlacionam. Eu vou trabalhar com sociologia, com filosofia e com política, mas trazendo um enfoque que possa permitir que a gente tenha uma discussão mais atual, fazendo uma análise do Brasil, especialmente depois das eleições conturbadas de 2018, e de todas as pataquadas desse governo Bolsonaro e de seus ministros e ministras. E a minha pretensão é mesclar esse conteúdo atual com informações que sejam acadêmicas, mas tentando sempre mesclar isso, trazer isso para uma aproximação com uma linguagem mais coloquial, mas sem esquecer, obviamente, da essência do que já foi produzido aqui até agora de conhecimento humano. Então, as minhas pretensões, embora pareçam meio extensas e gigantes, eu acho que dá para a gente fazer um espaço bem interessante para a gente conseguir conversar, trocar ideias. Eu pretendo trazer sempre conteúdos novos e discussões bem atuais. Eu talvez vá fazer um formato que permita fazer algum tipo de transição entre o conteúdo acadêmico em si e a atualidade, as questões pontuais que vêm ocorrendo no Brasil. Eu tenho formação acadêmica em direito, sou advogado. Também vou trazer conteúdos de direito, obviamente, quando forem necessários. Mas eu tenho produção acadêmica efetivamente em sociologia, eu fiz mestrado, fiz especialização em direitos humanos e cidadania, e atualmente estou fazendo filosofia. E a pretensão então é trazer esses conteúdos e compartilhar ele com vocês. Espero que a tarefa de construir algo que vocês tenham interesse em ouvir me esteja ao alcance. Então, vamos lá. Eu queria começar esse podcast com outras coisas mais urgentes, mas infelizmente o momento atual me fez escolher justamente a disputa que está acontecendo no Brasil, dentro do próprio governo do Bolsonaro, entre militares e a ala olavista do governo Bolsonaro, que tem não só a participação do próprio Bolsonaro, como de todos os filhos, e especialmente dentre esses filhos, o Eduardo Bolsonaro, que é o mais sorrateiro de todos. Ele desapareceu da imprensa depois que o irmão dele, no início do ano, foi exposto pelo esquema, suposto esquema de corrupção que ele desenvolvia na Alerj, né? Para quem não lembra o episódio, o COAF, que é o órgão do governo que lida com operações financeiras suspeitas, detectou alguns problemas na gestão na época que ele era deputado estadual, especialmente em uma das pessoas que eram seus assessores, que era o famoso Queiroz, que, falando nisso, onde está Queiroz? É, o Ministério Público do Rio de Janeiro acabou se valendo dessas informações e aí veio a público, a grande imprensa acabou publicando e aí teve uma série de circunstâncias que nos levaram a perceber que existe algo ali que não foi explicado até hoje. O Queiroz foi a público numa das televisões amigas do governo, que é Record, se não me falha a memória, ou Record ou SBT, são as duas que são as mais chegadas ao governo. E ele deu uma explicação para lá de fajuta, né? Ele disse que era um negociante de carros para explicar as movimentações de cerca de 7 milhões de reais nos últimos anos, que o COAF detectou. E ele disse que ele era um negociante de carros e que ele comprava e vendia carros para os assessores, para conseguir explicar os depósitos na conta dele das outras pessoas que faziam parte do gabinete do Flávio Bolsonaro. E aí, logo em seguida, o Flávio Bolsonaro também, na Record, na SBT, foi dar uma entrevista muito amiga, com perguntas muito amenas, por parte do repórter. E o Flávio Queiroz disse que, porque aí o COAF, só para deixar bem claro, o COAF acabou mostrando algumas transações também para lá de suspeitas, que são regularmente identificadas como indícios de corrupção, que são as movimentações de abaixo de com cerca de R$ 2.000, abaixo de R$ 2.000, né? Mas foram vários depósitos de cerca de R$ 2.000 na conta do Flávio Bolsonaro, e ele, foram 48, e ele veio a público para dizer que ele tinha comprado um apartamento, e aí ele tinha vendido o apartamento, e aí para não ter problema com o tempo, né, porque não queria entrar no caixa, na fila do caixa da Alerj, que eu acho que é no andar abaixo ou acima do gabinete dele, então o gabinete dele, e aí ele resolveu fazer 48 depósitos em envelope. É claro que nós, que somos minimamente inteligentes, percebemos que isso é uma grande falácia, uma grande mentira, porque é só fazer um teste. A gente vai no caixa eletrônico ali com R$ 2.000 e vê quanto tempo nós conseguimos terminar todos os trâmites necessários para fazer o depósito, desde preencher o envelope, a colocar, inserir os dados da conta e da agência no caixa eletrônico, até esperar que saia o comprovante. E a gente sabe que isso é uma operação que leva não menos do que 5 minutos, isso se não tiver fila no caixa eletrônico, né? Porque se tiver fila no caixa eletrônico, isso acaba se tornando uma situação ainda pior, porque seriam 48 vezes de 5 minutos aproximadamente, o que dá aí um tempo muito além do necessário para a alternativa, que seria entrar no caixa e entregar os cerca de R$ 100.000 que ele estava depositando, R$ 96.000 que ele precisava depositar na conta dele. E o Flávio Bolsonaro deu essa explicação fajuta e tal. O curioso é que, é por isso que eu digo que a repórter, ou o repórter, não lembro certo, mas o repórter foi bem bonzinho com ele, não apertou nos pontos principais, mas ele era deputado estadual, tinha alguns assessores no gabinete dele, E, obviamente, que não seria ele o deputado com disponibilidade de estar na tribuna, de estar resolvendo problemas políticos, de política, típicos de política, de entregar o dinheiro na mão de um dos seus assessores, que todos eles, teoricamente, eram da sua confiança, e pedir que eles fizessem depósito na conta dele. Então, tudo foi um grande engodo. Ele levou uma escritura pública de compra e venda de um apartamento, e disse: olha, quando eu for chamado no Ministério Público, está aqui, eu não vou te mostrar ainda, mas eu vou apresentar para o Ministério Público, e aí mostra lá que ele comprava e vendia apartamento, enfim. E aí, a partir disso, a Folha de São Paulo e a Globo começaram a bater muito em cima disso, e começou a aparecer umas outras coisas que eram bem sinistras. Uma delas foi que o Flávio Bolsonaro empregava no gabinete dele na época a mulher e a mãe do Nóbrega lá. Era um miliciano procurado, estava com mandado de prisão e, inclusive, com grandes possibilidades de ser um dos partícipes, se não o autor, um dos partícipes da morte da Marielle Franco, que era adversária política da família Bolsonaro, mas especificamente do Carlos Bolsonaro e das milícias no Rio de Janeiro. Então, essas participações do Flávio Bolsonaro no governo, ele acabou eleito como senador da República, e ele depois disso deu uma sumida das redes sociais e tal. Enquanto isso, o Ministério Público do Rio de Janeiro tem trabalhado. Parece que vão pedir a quebra de sigilo dele, não foram divulgadas as coisas. Eu acho que o jeito certo de se fazer inquéritos policiais e de se movimentar esse tipo de situação, até porque tem repercussões políticas, esse é o jeito certo, esse é o jeito correto. Não é indo para televisão, para rádio, fazendo PowerPoint. Eu acho que o Ministério Público do Rio de Janeiro está trabalhando direitinho. Até porque, se tudo isso for um erro, a gente não pode esperar que o Flávio Bolsonaro seja prejudicado. Mas, assim, os indícios, e aí a gente está falando do ponto de vista político, do ponto de vista jurídico. Os indícios levam a crer que ele fazia parte, ele tinha um esquema conhecido na política nacional, que é a chamada rachadinha. Ele pegava parte, se não todo, o dinheiro de supostos assessores de gabinete. Algumas dessas pessoas nem trabalhavam no gabinete dele, efetivamente, não eram encontradas lá. Mas tudo isso são circunstâncias que têm que ser apuradas no processo, enfim. E o Flávio Bolsonaro também saiu da cena. O Carlos Bolsonaro é um rapaz que tem muitos problemas, ele enfrenta muitos problemas de aceitação do pai, porque há toda uma construção no sentido de que ele seria convivente, teria um relacionamento com o primo dele, o Índio, que agora inclusive foi nomeado por um senador do PSL para ocupar o cargo de assessor no Senado. E o Carlos Bolsonaro tem usado o Twitter desde antes da campanha, agora também, para falar umas coisas meio nonsense. Eu até vou pegar esses tweets, vou resgatar e vou dar uma lida neles. No próximo episódio, para a gente falar sobre um outro assunto, mas também dentro desse tema. Então, o Carlos Bolsonaro tem feito uma série de tweets e de confusões que acabaram culminando com a demissão do Flávio Bebiano, desculpa, do Gustavo Bebiano, que era um dos braços direitos do Bolsonaro, e ele se envolveu com uma confusão com o Carlos, uma coisa completamente desnecessária, mas era uma coisa estranha, assim. E o Carlos, ele tem um pouco do destempero do Bolsonaro. Então, ele ia para o Twitter fazer um monte de declarações absurdas e colocou o Bolsonaro em rota de colisão com o Bebiano. Eles devem ter se acertado, obviamente, porque o Bebiano estava bem agressivo no início, mas depois ele se acalmou, não apareceu mais nas manchetes, nos jornais, enfim, ele deu umas declarações amenizando um pouco a situação. Mas Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro tem causado uma série de transtornos para o Bolsonaro, e o próprio Bolsonaro tem referendado esses transtornos, então não é uma coisa que ele seja muito... É o Bolsonaro sendo Bolsonaro. O Bolsonaro não é diferente disso, ele sempre foi isso. Não dá para a gente pensar que seria um pouco diferente. Mas o Eduardo Bolsonaro tem sido um cara que fica de fora dos... Ele é deputado federal, né? A família toda, apesar de criticar a vida inteira a pretensa mamata, sei lá o que significa tal da mamata, mas eles se aproveitam bastante da mamata, que é viver da política, criaram uma marca, um personagem único que começou a partir do Bolsonaro e que ganhou evidência nos outros filhos que acabaram se inserindo na política. O Eduardo Bolsonaro é muito próximo do Olavo de Carvalho e do Steve Bannon, que foi uma espécie de guru, de assessor principal da campanha do Donald Trump. E o Bannon faz parte de um grupo de católicos ultraconservadores que tem influenciado a política ao redor do mundo. E o Flávio Bolsonaro é muito próximo dele, muito próximo de Israel, muito próximo dos Estados Unidos. E ele está fora dos noticiários. Mas o Olavo de Carvalho é o autodenominado, aliás, nem autodenominado, porque ele não disse que é o guru do Bolsonaro. Bolsonaro disse que ele é o guru do governo Bolsonaro. E o Olavo de Carvalho tem se metido numa batalha interna que tem ocasionado uma série de problemas para o próprio Bolsonaro. Mas eu escolhi a temática, então, da questão dos militares. Historicamente, depois do golpe de 64, a reabertura e a redemocratização, os militares sempre tiveram um problema, enfrentaram alguns tipos de problemas na cena política nacional, especialmente ocasionados pelos partidos de esquerda. Eles, obviamente, eram culpabilizados pelos partidos de esquerda, pelos anos de chumbo, e eles sempre tiveram, ainda que o comunismo tenha formalmente deixado de existir com a queda do Muro de Berlim, e aí eu coloco um parênteses para explicar que formalmente, porque o comunismo na verdade nunca sequer foi implementado na União Soviética, que se tinha um Estado extremamente centralizador e que a partir do Estado existia o comércio dentro da Rússia e com uma série de privilégios para quem estava dentro do partido pretensamente comunista, as ideias e as filosofias envolvendo o Partido Comunista eram, na verdade, um regime totalitário implementado pelo Stalin, que era um genocida, um fascínora, tal qual era Hitler, tal qual eram alguns presidentes dos Estados Unidos. Então, os militares sempre tiveram esse embate com os partidos de esquerda. E eu falo os partidos de esquerda, mas eu estou falando em esquerda aqui de uma forma meio senso comum, porque isso vai ser tema para um episódio mais adiante. Esquerda e direita são conceitos que já não tem mais a base de significado que tinham há um tempo atrás. Então,
Os militares, durante os governos de esquerda, eu não estou falando de Fernando Henrique Cardoso, nem de Sarney, nem de Itamar Franco, menos de Collor, mas eu estou falando de governos que pretensamente tinham uma orientação de esquerda, que é o PT e os governos do Lula e da Dilma. O que que acontece? Durante esse período teve uma série de coisas que eram necessárias para que o país de fato superasse esse período ditatorial, o período da ditadura, e os militares, obviamente que não todos, né, mas alguns setores dos grupos militares eram extremamente conservadores, e eles sempre tiveram essa rixa, essa guerra entre os partidos de esquerda e os grupos, especialmente o clube militar, que era algo que o Mourão estava ligado e tal. De que saem alguns generais bastante conservadores e barulhentos. Mas os militares tinham essa coisa com a esquerda, efetivamente. Muito embora, durante o período do governo Lula, gestão Aldo Rabelo, que foi um político que saiu das trincheiras do Partido Comunista do Brasil. Mas que durante esse período do governo Lula houve uma série de avanços para os setores militares. Tinham soldados que não recebiam salário mínimo, houve uma reestruturação de carreiras, um investimento maior em equipamentos, em logística, deu uma estrutura melhor do ponto de vista de alimentação, que era péssima. Os quartéis, isso são informações todas que não foram refutadas pelos militares, embora elas tenham sido alegadas pelo Lula, inclusive nessa última entrevista que ele deu para o País e para a Folha de São Paulo. E aí o que que acontece? Os militares sempre estiveram no meio das pessoas que fomentavam a destruição da esquerda, a guerra ao comunismo e tal. Coisa maluca que é meio esquizofrênica, o Brasil parece estar vivendo uma esquizofrenia no ponto de vista político. Então os militares tiveram esses embates e tal, e aí eles foram decisivos no período que antecedeu o golpe e que sucedeu o golpe de 2016. Eu falo golpe de 2016 porque é uma falaciazinha de crime de responsabilidade, porque a Dilma deu a tal da pedalada fiscal. Isso aí todo mundo tem ciência, todo mundo que tem acesso às informações isentas, percebe que aquilo ali foi uma grande ginástica jurídica para que eles conseguissem tirar a Dilma do poder, e todas aquelas coisas à tona, esquema de corrupção do Temer. Inclusive, que acabou resultando na prisão dele logo pouco tempo atrás pelo Bretas. E todos aqueles grupos que fomentaram o golpe contra a democracia, e quem estava ali à frente do processo democrático era a Dilma. Ela acabou sendo retirada e entrou no governo o Michel Temer, que foi um dos arquitetos do golpe, né? E aí veio todo aquele esquema de construção de um grande acordo nacional e tal. Isso não vem ao caso, não está tratando disso aqui, pode até mais a gente falar. Mas os militares estavam ali naquele fervo, naquela efervescência de críticas e de questões relacionadas ao governo, aos governos do PT e à esquerda e a uma teoria da conspiração comunista global. Inclusive dando um pouco de ouvidos ao Olavo de Carvalho, que vinha com aqueles vídeos malucos dele, né? De feto abortado como adoçante, etc. E aí, o que aconteceu? O Bolsonaro, com o apoio maciço dos setores militares, acabou vencendo a eleição. Teve tweet de general às vésperas do julgamento do Lula no STF, que poderia julgar a prisão em segunda instância ilegal, e aí o Teve um general lá fazendo ameaças e tal. Um dos grandes generais da República dizendo que, se fosse preciso, as Forças Armadas iam intervir e tal. E aí o que aconteceu? O Bolsonaro ganhou a eleição, o Lula foi preso, continuou preso. O Bolsonaro venceu a eleição depois daquela facada meio esquisita. E logo que o Bolsonaro venceu a eleição, ele começou a botar uma porção de pessoas dos mais diversos setores militares dentro do próprio governo. E o Olavo de Carvalho também teve influência na escolha dos ministros e acabou elegendo não, sugerindo ao Bolsonaro que colocasse, entre outros ministros, o Vélez e o Ernesto Araújo. E o Ernesto Araújo era um Olavete, um seguidor do Olavo de Carvalho, tinha feito o tal do curso de filosofia online do Olavo de Carvalho. E o Olavo de Carvalho começou a dar as cartas dentro do governo Bolsonaro, porque o Olavo ele é muito habilidoso em transformar a realidade em algo que ele seja palatável. E aí o que aconteceu? Nos últimos tempos a gente tem visto uma escalada cada vez mais contundente do Olavo de Carvalho em criticar os militares. E eu posso destacar uma coisa que é importante, e foi o vídeo que o Olavo de Carvalho aparece sendo filmado, recebendo umas perguntas ali de uma pessoa, provavelmente um Olavete, e ele critica duramente os militares, ele passa a atacar diretamente os militares, porque ele tem essa rixa escalonada com o Mourão e com alguns setores do meio militar que tem minado a influência dele dentro do governo. E aí ele ataca diretamente os militares, usa aquela teoria de conspiração maluca, dizendo que os militares permitiram que os comunistas tomassem conta do poder e etc., de que eles se criassem, não deu o fim devido aos comunistas. E ele sugere, então, que os militares estão atrapalhando, que atrapalharam o país, etc. E isso gerou uma ação efetiva do general Vilas Boas, que recentemente deixou o Estado-Maior lá das Forças Armadas, ele era comandante do Exército, e ele tem uma doença degenerativa, um negócio que faz com que ele tenha que estar em cadeira de rodas, mas ele está empregado no Gabinete de Segurança Institucional, sob o comando do general Heleno, que é uma espécie de salvaguarda do governo, é um fiel escudeiro do governo e tal. E aí ele fez um tweet bem substancial, criticando o Olavo de Carvalho, chamando o Olavo de Carvalho de Trotsky da direita. E aí ele fez toda uma construção no sentido de dizer que o Olavo de Carvalho era um problema para o país, que ele estava prejudicando o país de certa maneira. E o que tem acontecido é que o Olavo de Carvalho não. Como ele mora nos Estados Unidos, e há muito tempo ele mora nos Estados Unidos, ele não se preocupa muito com a influência dos militares, ele não tem muitas papas na língua, e ele fala que bem tem, porque ele está querendo minar a influência dos militares dentro do governo Bolsonaro. E o que é mais curioso nisso tudo é que Bolsonaro se cria a partir de uma identidade militar, embora ele tenha sido expulso da corporação, porque fez aquela pataquada de fazer um plano de colocar uma bomba dentro de um banheiro em uma organização militar, e fez uns esquemas ali em desenho, e acabou não concretizando, mas ele sofreu processo, inclusive o Tribunal Militar recomendou que ele fosse expulso da corporação, que foi modificado lá pelo TSM, Os registros estão na internet disponíveis para olhar. Então, mas o importante é que o Olavo de Carvalho está atacando justamente o grupo que deu sustentação para o Bolsonaro para que ele crescesse politicamente. Lá no início, quando ele começou a se candidatar para deputado e tal, que ele fez, começou a carreira dele como político, ele sempre teve essa identificação com os militares e isso vem se acentuando ao longo dos anos, vem se reafirmando ao longo dos anos, mas em algum momento, quando o Bolsonaro assumiu o governo, ele acabou chamando muitos militares para compor o governo e estão lá até hoje, né? Mas o Olavo de Carvalho tem sido uma influência negativa, dependendo do ponto de vista, né? Uma influência negativa para o Bolsonaro, no sentido de estar minando essa relação Bolsonaro-militares. E o Bolsonaro tem dado suporte ao Olavo de Carvalho a partir do momento em que ele não dá um basta nisso tudo, ele não faz uma defesa contundente das Forças Armadas, ele não diz que os militares fazem parte de uma instituição sólida, muito importante para a pátria, etc, 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 etc. Então, o Bolsonaro tem se postado contra os próprios militares, de certa maneira, embora numa posição meio covarde, não faz isso diretamente, mas ele acaba condecorando o Olavo de Carvalho, ele faz postagens defendendo o Olavo de Carvalho e pedindo que as duas partes parem de brigar e tal, porque ele não tem pulso, ele não é uma pessoa muito dada a resolver os problemas politicamente. E ele foge, assim como ele foge de tantos outros, fugiu dos debates, foge de fazer pronunciamentos oficiais, porque quando ele faz é um desastre e tal. E ele está no meio disso tudo, eu não sei exatamente por quê. Mas ele não tomou partido, ele não toma um lado efetivamente, ele fica meio que transitando de um lado para o outro. E no final das contas, a história está aí para nos dizer que quem não toma partido, quem fica em cima do muro, acaba sendo pisoteado pelos dois lados. E isso é uma coisa que vai construindo a possibilidade de uma nova narrativa de golpe. Agora, a partir do Hamilton Mourão, que é o ex-presidente. Porque o Mourão tem muito prestígio dentro dos militares, ele é general, foi general, é general reformado do Exército, e os militares têm um senso de fidelidade entre eles que, muito admirável, pode dar o suporte necessário para que os grupos políticos no Brasil acabem afastando Bolsonaro, Olavo de Carvalho, todos os filhos do Olavo e os filhos do Bolsonaro e esse bando de maluco que se instalou lá nos gabinetes de Brasília e respondem como ministros. O Intral recentemente deu uma declaração falando em Kafta, que é aquela comida árabe, ao invés de Kafka, que é o que escreveu o processo, e a Damares, que volta e meia fala uma merda qualquer a respeito de uma situação que envolva costumes, diz que a mulher tem que ser submissa no casamento, que menino veste azul e menina veste rosa, que teve envolvida com aquele episódio do sequestro da menina índia e que não está resolvido até hoje. Pois tem um outro maluco que acredita em terra plana, que compara Bolsonaro a Jesus Cristo. Enfim, ele tá cercado de ministros de pouquíssima qualidade técnica, de pouquíssima qualidade intelectual, e ele tá
dando todos os caminhos para que o Mourão seja efetivamente a solução que o Brasil pode esperar, porque eu não sou muito favorável a essas mudanças dentro da democracia, mas infelizmente essa dissociação da realidade do Bolsonaro e as consequências das merdas que ele vem fazendo, mexer com a embaixada de Israel e perder exportação de carne para os árabes, de se aproximar dos Estados Unidos e de conceder tudo o que era possível e imaginável para os Estados Unidos, inclusive a soberania da base de Alcântara no Maranhão. Outra coisa importante que se tem visto é o estremecimento com as relações, nas relações com a China, porque isso tem trazido consequências econômicas, e diante de 14 milhões de desempregados, ele não tem tomado nenhuma medida efetiva, tem chantageado tanto os setores da esquerda quanto os deputados, no sentido de dizer que se a reforma da Previdência não passar, ele vai ter cortes em universidades. Ele andou falando em cortes, o Guedes andou falando em cortes de 40% para os militares, enfim. Nesse jogo todo político em Brasília, as coisas andam muito nebulosas e a gente não tá com as informações necessárias para obter as informações para fazer as conclusões que seriam adequadas. Mas nessa guerra de foice aí entre Bolsonaro, Mourão, Olavo de Carvalho, setores olavistas e militares, eu espero sinceramente que as coisas se estabilizem e que o Mourão, talvez, em função da influência que ele tem dentro do meio militar e do comedimento em relação às últimas declarações, porque o ano passado, nas eleições, foi um desastre, em relação ao comedimento das últimas declarações, que o Mourão tenha condições de equilibrar as coisas. Eu não falo em golpe, eu espero que alguém sente com o Bolsonaro e diga para ele que, do jeito que está, as coisas não podem continuar, que uma instituição como as Forças Armadas, instituições como as Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica, Fuzileiros Navais, enfim, possam ser respeitados, porque isso é o que se espera de uma instituição, e que eles tenham um papel decisivo nisso tudo, que é o de restaurar a segurança e o respeito que as pessoas têm pelas instituições, porque o que o Bolsonaro está fazendo é uma coisa completamente diferente disso. Os militares precisam se dar conta disso e precisam dar um fim que possa ser positivo para todo mundo. Porque o que tem se visto é que o Vilas Boas agora resolveu entrar em rota de colisão com o Bolsonaro. O Bolsonaro fez aquela declaração infeliz nos últimos dias, se não me engano foi na terça, foi ontem, na terça-feira, dia 7 de maio, e ele faz aquela coisa abominável que é atacar a condição física do general Vilas Boas, que está numa cadeira de rodas, numa condição péssima de saúde, enfim, isso não se espera de um ser humano decente, né? Que ele utilize defeitos físicos ou problemas de saúde ou situações dramáticas para atacar os seus adversários. O Olavo de Carvalho é uma pessoa sem moral, sem ética, sem coisa nenhuma, isso não é nem esperado dele. Mas, enfim, os militares parece que estão muito descontentes. O general Santa Cruz, por exemplo, que é da assessoria de imprensa, ele faz parte do grupo que está dando o suporte do Bolsonaro para com a comunicação social. Agora está meio que em rota de colisão com o Fábio Warden. Desculpem pela pronúncia. Que é subordinado do Santa Cruz, mas que tem a total confiança da família Bolsonaro, dos Bolsonaros, do Carlos Bolsonaro com as maluquices dele, com o Flávio Bolsonaro e o seu envolvimento com a milícia, e ele tem entrado em rota de colisão com Santa Cruz. Então, eu espero, sinceramente, que esses atritos entre os militares e o Bolsonaro possam resultar em uma síntese adequada que permita que o país possa voltar, pelo menos, a uma estabilidade mínima, porque as pessoas estão sofrendo, as universidades estão agonizando, os hospitais públicos estão agonizando, o país está agonizando, as pessoas têm 14 milhões de desempregados, tem o PIB em decréscimo, o setor industrial em decréscimo também, desacelerado, o comércio vendendo pouco, enfim. E eu espero que as coisas voltem aos eixos, mas eu acho pouco provável. Acho que a tendência é as coisas se escalonarem a ponto de se chegar a um momento de um novo golpe. Então, para encerrar, pessoal, queria agradecer aos que ouviram até o final a música que iniciou o. É uma música muito, muito gostosa de ouvir, é uma música que tem um significado bem relevante. Para mim, eu acho uma música que marca bastante, é uma música que eu gosto bastante. E se vocês quiserem ouvir, ela se chama Cabueilingo, Songs Ohia. Então vocês podem procurar, ela tem no Spotify, eu consegui fazer o link direto com o Spotify. E eu vou sempre trazer uma música na abertura e vou trazer uma música no fechamento. E é isso que eu vou fazer agora. Vou colocar uma musiquinha para a gente encerrar esse episódio por hoje. Tá bem? Muito obrigado a todos e todas e espero que vocês tenham gostado. E até o próximo episódio. Essa música foi Pearl Jam, Ed Vedder, Masters of War. Tchau, tchau. Fui.